Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Como vocês sabem, nessa temporada, nós estamos estudando juntos o Evangelho de João. E hoje vamos falar do capítulo 13, parte do capítulo 13, onde Jesus, pouco antes de ser traído, ceia com os seus discípulos e lava os seus pés. Acompanhe comigo, Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler para vocês na versão revista e atualizada. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura: Aquele que come do meu pão levantou-se contra mim seu calcanhar. Também já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A partir do capítulo 13 se inicia uma nova etapa do ministério de Jesus. Para ser mais claro, é a última etapa do ministério de Jesus. Até então, Jesus pregava às multidões. Jesus andou por toda a Galiléia, por toda a Judéia, por todo Israel, Samaria, pregando a palavra do Senhor, como foi profetizado a ele, que ele levaria vista aos cegos, proclamaria o ano aceitável do Senhor. E assim fez. Fez milagres, curou, até ressuscitou, andou sobre as águas, cessou a tempestade. E o principal, ensinou. Ensinou. Porque como ele mesmo disse, ele veio para isso. Ele veio para ensinar. E todos os seus sinais e prodígios não teriam fundamento algum se por trás deles não tivessem o ensinamento, e assim foi até esse momento do seu ministério. Só que agora Jesus está recluso. Ele e os 12 discípulos que ele escolheu. Jesus sabia que era chegada a sua hora. Já estavam na véspera da festa da Páscoa e no dia seguinte Jesus seria preso e começaria o seu martírio. O clima é melancólico, apesar de ser uma ceia, uma celebração, o clima era de tensão. Diferente de dias atrás que Jesus foi cear na casa de Lázaro, recém-ressuscitado, ali foi oferecido um jantar a Jesus, um jantar de comemoração por tudo que Jesus tinha feito àquela família. E ali, Maria, como nós lemos, eu não vou voltar muito da história, chorou aos pés de Jesus, secou com seus cabelos. E Jesus disse que o que ela estava fazendo é preparar o corpo dele para o sepultamento. Então Jesus falou diversas vezes o que iria acontecer a ele. Só que pelo que lemos aqui, aparentemente, os apóstolos eles não queriam muito aceitar essa realidade. Havia um bloqueio no entendimento deles toda vez que Jesus falava sobre sua morte. De repente, pelo apego que eles tinham a Jesus e por tudo aquilo que estava acontecendo, aqueles homens viveram com Jesus, eles acordavam com Jesus, eles se alimentavam com Jesus, eles faziam tudo com Jesus ao longo desses muitos anos. E nós não temos ideia disso, apesar de termos a presença do Espírito Santo conosco, ter a presença do próprio Jesus em carne e osso ali conosco, a gente não tem essa experiência como eles tiveram. Então a gente só pode imaginar que aqueles homens estavam tão envolvidos com a presença de Jesus, que eles não queriam perdê-la. Então, o simples fato de Jesus tocar nesse assunto, de ir embora, ir para o Pai, de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, essas coisas eles não aceitavam. E ali Jesus estava naquela ceia, mais uma vez, para comunicar a eles que isso estava prestes a acontecer. Então Jesus usou esse momento, momento de intimidade, porque ali só estavam os 12, e Jesus. E Jesus, como mestre que é, deu um dos seus maiores ensinamentos. Saber que Deus nos ama, nós sabemos, Jesus deu muitos exemplos sobre isso, que Ele cura as nossas feridas, que Ele cuida da nossa ansiedade. Isso tudo nós sabemos, e eles também sabiam. Só que Jesus ensinou algo muito mais profundo nesse momento para eles, no momento de dor, na véspera de sua morte, do seu martírio, que nós vamos acompanhar aqui no livro de João, mais uma vez como foi, tão doloroso, tão sofrido, porém tão necessário. Jesus traz um ensinamento maior que um discípulo pode ter. E esse ensinamento não poderia partir de uma outra pessoa, senão do próprio Jesus, o Filho de Deus, aquele que está acima de todos, aquele que não deve favor a ninguém, aquele que está assentado no trono de glória, criou todas as coisas e é adorado por anjos, querubins, serafins, seres celestiais, o adoram santo, 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 para todo sempre. Esse exemplo tinha que partir dele. E o que ele fez? Ele tirou as suas vestes, pegou uma toalha e cingiu-se. Significa que ele enrolou a sua toalha na cintura. Pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Bom, nós sabemos muito bem que a função do Senhor é ser servida pelo servo. O servo está ali para servi-lo, para adorá-lo. Só que não estamos falando de um servo. Nós estamos falando do Senhor. Nós estamos falando de um mestre. E como o próprio Jesus diz, vocês sabem que eu sou o Mestre e Senhor. Vocês dizem que eu sou Mestre e Senhor, e vocês dizem muito bem. Vocês entenderam isso. Eu realmente sou o Mestre e Senhor de vocês. Só que os papéis se inverteram naquele momento. Jesus lavava os pés dos discípulos e isso era uma prática muito comum em Israel. Uma prática de humildade, de cuidado, por quem andava quilômetros e quilômetros, como era de costume nos tempos de Jesus. E lavar os pés era um ato muito comum que os servos praticavam em seus senhores. E o ato de lavar os pés é diferente de você lavar a cabeça, por exemplo. Porque para lavar os pés você tem que curvar-se. Curvar-se. Quando você se ajoelha diante de alguém, como era de costume se ajoelhar diante de um rei, por exemplo, você ficava à altura de seus pés, sinal de submissão, de rendição. Então lavar os pés significa rendição. Jesus se prostrou literalmente diante do homem pecador. Essa cena me mostra um homem santo que nunca pecou, Deus. Do outro lado, um homem pecador, inclusive um deles, iria traí-lo e vendê-lo por algumas moedas para ser crucificado, e Jesus lavou os pés de todos, sem exceção. Não eram santos, não eram merecedores disso, mas Jesus o fez. Então Pedro, que era muito atento a tudo, ele indagou a Jesus, ele disse: Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Não, eu não posso aceitar que o Senhor lave os meus pés. Eu estou parafraseando, Pedro. Não está exatamente assim escrito. Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Aconteceu algo semelhante quando Jesus ordenou que Pedro lançasse a rede ao mar depois de uma noite inteira sem conseguir pescar um peixe. E sob a palavra de Jesus, Pedro jogou a rede e teve a maior pesca da sua vida, a ponto da rede se arrebentar, de não aguentar tanto peixe. Então Pedro falou: apartai-vos de mim, porque eu não sou digno da sua presença, eu não sou digno de andar contigo. Isso no início do ministério de Jesus. E Pedro tem essa mesma sensação de novo. Depois de tudo que eles viram, o senhorio de Jesus, esses homens viram Jesus transfigurado no monte. Sabe, o seu rosto era como o sol, Jesus glorificado ali como Deus. Viram como se fosse Moisés, Elias no monte, aquele ambiente celestial. E Pedro tá vendo aquele homem prostrado diante dele, lavando os seus pés. Pedro falou: não, eu não vou aceitar isso, Senhor. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para ele: o que eu faço? Está no versículo 7. O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-á depois. Essa é uma lição que podemos tirar daqui. Não é a principal lição, mas é uma lição dentre tantas outras que a palavra de Deus nos dá. Nem tudo que você tem contato agora, você vai entender. Com relação a Deus, com relação à palavra de Deus. Você leu aquele versículo, você leu aquela passagem e aquilo não foi claro para você. Mas se você se manter firme na presença do Senhor, um dia você vai entender. Da mesma forma, situações que acontecem na sua vida que você não entende o porquê, de repente acontece e você não entende o porquê, e você diz porquê, e a resposta do Senhor nem sempre é o que você quer ouvir. De repente a resposta do Senhor é a resposta que Jesus deu para Pedro, que é: você não compreende isso agora, mas um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Esse conselho é cheio de sabedoria, porque nele contém verdade. Muitas coisas que temos acesso hoje, não temos condições de entender, porque ainda não passamos por experiências na vida suficientes que nos esclarecesse tal situação. Então, de repente, daqui a 10, 20, 30 anos, depois de você ter passado por tantas outras situações, você se depara com aquela mesma situação do passado e você entende. Você entende. É assim que funciona no reino de Deus. Não adianta tentar entender, forçar o entendimento de algo que você não entende. Um dia você vai entender. Então o que Jesus está falando para Pedro? Nenhuma palavra que eu te disser agora vai te explicar melhor do que as experiências que você vai ter na sua vida, que vão te fazer entender isso que eu estou fazendo agora, que parece um absurdo, e era um absurdo. Jesus estava praticando um absurdo, que é um senhor lavando o pé de um servo. Um ser sem pecado lavando o pé de pecador. Prostrado diante de um pecador. Mas Pedro insiste no versículo 8 e diz: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus de novo então: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, para você ter parte com o Senhor, você precisa entender que Ele se fez servo para te salvar. Ele se nivelou a você para te salvar. Então, para você ter parte com Deus, e está aí o segundo ensinamento que a gente tira, o que é ter parte com Deus não é simplesmente você frequentar uma igreja, não é simplesmente você reconhecer que Ele é Deus, mas você reconhecer que Ele se fez servo. Isso é importantíssimo para você ter parte com Ele, para você saber com quem você está lidando. Porque no momento de apuro na sua vida, você não vai achar Deus tão, tão, tão distante a ponto de não ouvir sua oração. Quando você orar a Deus, você vai orar a Deus que lavou os pés dos discípulos. Se Ele lavou os pés de pecadores, Ele está do lado da sua cama enquanto você ora. Ele está ali. Então, para você ter parte com Deus, você precisa entender que Ele te ama, que Ele se fez servo, Ele se humilhou, Ele morreu na cruz para que tivesse parte contigo, meu irmão. Então Pedro disse: então, Senhor, versículo 9, não somente lava os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro tinha ótimas intenções, mas nesse momento Pedro foi tomado pela religiosidade. Porque esse ato de purificação também era muito comum no povo judeu. No Antigo Testamento, o homem tinha que ser purificado o tempo todo. Então tinham vários rituais de purificação, de sacrifícios, que vocês sabem muito bem. E a purificação do corpo através de lavagem com água. O próprio batismo significava que aquele homem estava sendo purificado pelos seus pecados recentes. Mas não era isso que Jesus estava fazendo, não. Jesus não estava ali como um sacerdote, limpando os seus pecados, limpando o seu recente histórico. Não, para que amanhã ou depois você pecasse de novo e ele viesse novamente e perdoasse seus pecados na purificação, pelo ritual. Não, Jesus veio quebrar isso. Então Jesus fala: não é necessário eu ficar toda hora lavando vocês. Só é importante lavar os pés, porque através disso Jesus estava ensinando alguma coisa para eles. Eu não estou salvando vocês várias vezes ao longo da caminhada. Eu salvei vocês na cruz do Calvário. Então eu não preciso morrer todos os dias na cruz do Calvário para perdoar os pecados de vocês. Não. Vocês já estão salvos. É necessário somente lavar os pés da caminhada. Entende, Pedro? Isso não é um ritual de purificação. Não há ritual de purificação após a morte de Jesus. Não. A morte de Jesus é um ritual de purificação definitivo, meu irmão. Entenda isso. Você não vai convencer a Deus que você é menos pecador se você se lavar. Você não vai convencer a Deus se você é menos pecador se você jejuar, se você orar mais, se você subir a monte mais, se você ir à igreja mais. Não, não tente convencer, são rituais de convencimento de que você agora é digno da presença de Deus. Não, 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 não. O que ele quer que você entenda é que não importa o que você faça, ele já fez por você antes. Ele já fez por você antes. Ele se humilhou para você ter dignidade. Então a cruz não é uma muleta, não é um... Não é parte de um ritual de purificação. Não. Está consumado. Está consumado. Você tem que se arrepender dos seus pecados. É lógico, você precisa lavar seus pés. Lava os seus pés com humildade. Tenha humildade. Mas o mais importante que isso, Jesus não está ensinando sobre lavar os próprios pés. Jesus está ensinando a lavar o pé do próximo. Jesus não está te ensinando a se auto-justificar. Jesus está ensinando a você lidar com o próximo. A partir do momento que você aceita Jesus e você tem parte com ele, a tua visão já não é mais para o seu próprio pé, mas é para o pé do próximo. Para a dificuldade do próximo. Então no versículo 10 Jesus fala, Pedro, você está olhando com um olhar religioso. Não existe ritual de purificação aqui. Porque Pedro pensou que, já que você lavou meu pé, lava minha cabeça, meu corpo, eu sou todo pecado. Jesus diz, não, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Por isso do batismo, né? O batismo é uma vez só. O batismo é simbólico também. O batismo não é milagroso. Aquela água do batismo não é diferente. É simbólico. Mas é simbolizando uma vez só. E Jesus diz, quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Tinha alguém ali que ainda não tinha passado pela salvação. Que ainda não tinha se entregado ao amor de Jesus. Não tinha se rendido 100%, estava ali por outros objetivos, por outros motivos. Motivos financeiros, motivos de aparência. Tá aí mais uma lição que a gente aprende nessa passagem, né? Que não basta você estar junto, não basta você ser um dos 12. Você pode estar ali, você pode estar recebendo das mesmas bênçãos que todos, mas você pode não fazer parte, porque o teu coração não está naquilo. O teu corpo pode estar. A tua intenção pode parecer ser a melhor possível, como aconteceu naquela situação que a mulher quebrou um vaso de puro nardo, né? Aquilo era valiosíssimo e Judas, o próprio Judas, se levantou e disse, não era melhor pegar isso e dar aos pobres, vender e dar aos pobres, isso é valiosíssimo. O evangelho não é feito de boa intenção, apesar que a boa intenção dele era só de aparência, porque ele estava interessado, a própria Bíblia diz, nas ofertas que eram dadas ao ministério de Jesus, ele surrupiava parte. O ladrão andava ao lado de Jesus, Jesus sabia que o ladrão estava ali, Jesus sabia que os recursos dados eram roubados, mas Jesus deixava, porque isso era para ser assim. Jesus quis ensinar com Judas que não basta estar perto, não basta estar presente, você precisa estar entregue de coração, de alma. Você precisa entender o amor de Deus, ser tomado por esse amor e entregar a sua vida em troca. É isso que Jesus está ensinando através dessa passagem. Versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, se vestiu de novo, né? E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz aqui? Vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês dizem bem, porque eu sou mesmo. Ora, eu sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o maior exemplo. Por isso que eu disse que é um dos maiores ensinamentos que Jesus trouxe. O ato de humilhar-se. O ato de sujeitar-se. O ato de considerar o outro maior do que si, como disse Paulo mais à frente em uma das suas cartas. Considerai sempre o outro maior que você. E esse é o ensinamento de Jesus, porque se esse exemplo partiu daquele que é maior do que todos, aqueles que estão embaixo devem fazer o mesmo, e foi isso que Jesus fez. Vocês me reconhecem como mestre e senhor, e reconhecem bem, vocês sabem muito bem que é o servo que lava os pés do Senhor, é o servo que serve o Senhor. Mas aqui está sendo feito o contrário, para que vocês não tenham dúvidas e em nenhum momento se achem dignos o bastante de não lavar os pés do seu irmão, de não cuidar do seu irmão, de não se preocupar com os cuidados com seu irmão. Jesus fazendo assim, ele deixa o maior ensinamento de todos. Dentre vocês, não há maior, não há menor. Se vocês fizerem isso, vocês serão meus discípulos. E para ser discípulo de Jesus, você tem que estar desprovido de qualquer ego, de qualquer intenção própria. Quem lava o pé do próximo está preocupado mais com o próximo do que consigo mesmo. E é isso que Jesus quer dos seus discípulos. Então não importa o que você faz na vida, quantas faculdades você tem, qual a sua posição social, quanto você ganha. Não importa, no reino de Deus, o grande empresário tem que lavar o pé daquele ainda que está iniciando a sua caminhada, ou aquele que não tem recurso nenhum. É assim que funciona no reino de Deus. Jesus deu esse ensinamento numa mesa que estava diante do seu traidor, na véspera da sua morte. Que momento que ele escolheu para dar esse ensinamento, você não concorda? Que momento maravilhoso, não poderia ser um outro momento. Jesus escolhe sempre o momento certo, o momento ideal para falar aquilo que você precisa ouvir e você precisa entender. Então, depois disso, Jesus fala mais uma vez sobre Judas, que já estava profetizado. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus fala isso. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando que ele foi enviado pelo Pai. E quem o recebeu, quem deu crédito à sua pregação, recebeu o próprio Pai, o próprio Deus. Mas ele também fala que agora esses homens que são enviados após ele, depois da sua morte, para propagar seu evangelho, todos aqueles que o receberem também estarão recebendo o próprio Jesus. E isso serve para você também, serve para nós, todos os lugares que chegamos em nome de Jesus, levando as boas novas de Jesus, levando o amor de Jesus. Aqueles que nos receberem de bom grado não estão recebendo a nós, estão recebendo o próprio Jesus, meu irmão. Essa é a palavra do Senhor, nesse 29º episódio de podcast. Que Deus te abençoe.